Aleluia, Jesus. Ponho a minha mão na mão do meu Senhor, da Galileia. É Jesus, aleluia, com confiança. Na mão do meu Senhor, que acalma a alma. Glória a ti, Senhor. De mim, noite e dia, sem cessar, Jesus. Foi a minha mão, na mão do meu Senhor, que acalma. Ele acalma todos os impasses da nossa vida. Foi a minha mão, na mão do meu turbulências, aleluia, Jesus, cuida. Com a minha mão, na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Jesus,
meu Jesus,
que cuida de mim, noite e dia, sem cessar. A minha mão, na mão do meu Senhor. Jesus está dizendo que tem uma pessoa aqui que está vivendo um momento de impasse na vida. Sabe, impasse? E agora? Vou para lá ou para cá ou fico aqui? É isso. Vem aqui você que está com essa situação na sua vida. Sem cessar da sua vida, aleluia. Por isso que Ele vai dar direção para essa situação da sua vida. Ponho a minha mão. Que bom que você não sabe para onde ir, o Senhor está dizendo. Assim Ele pode te dar a direção certa para nunca mais você errar. Glória a Deus. Ponho a minha mão na mão do meu Senhor, da Galileia. Na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Ah, Jesus te ama, Ele vai cuidar dessa situação para você. Jesus, que cuida de mim,
noite
e dia, sem cessar. Você vai ver como Deus tem solução para você, para o seu caso. Aleluia. Ponho a minha mão na mão do meu Senhor. Olha, segura com a sua fé na mão de Jesus, porque Ele está aqui presente. E há uma unção aqui presente. Ah, há um poder do Senhor aqui, aleluia. E eu vou dizer para você que um dia, não faz muito tempo, uma irmã nossa aqui com a mãe que estava com câncer, é a Meire, ela pegou essa fita de canto nossa aqui e levou para casa dela, para a mãe escutar. E na hora que estava tocando essa música, ela disse que foi impulsionada pelo Espírito Santo para pôr a mão na mãe dela. E a mãe dela foi curada de câncer. Aleluia. E olha, a mãe dela não serve o Senhor. É uma pessoa que anda desviado, é uma pessoa que não está salva, mas Jesus cura, porque Ele é amor, Ele não faz acepção de pessoas, porque Ele diz, quando me invocar, eu te atenderei. Ele não está falando, entre parênteses, o nome de uma pessoa. É para aquele que crê. Amém? Se ela vai servir o Senhor daqui para frente, é problema dela. Ela vai optar. Mas Jesus ama esta mulher. Mesmo assim. Tanto que Ele curou o câncer dela. Aleluia. E foi com essa música. É tão bonito uma orquestra ungida tocando. Mas mesmo na simplicidade, Deus age. Aleluia. Nesse canto, com essa violinha aqui, a unção, a poder. Sim, há. Deus tem usado muito esses momentos que nós estamos aqui adorando. E há tanta unção que na hora que foi gravada essa fita, a unção foi com ela. Aleluia. E porque aquela senhora é muito simples de coração e a Meire é mais simples ainda, igual uma criança, a unção passou por elas e curou a mãe de câncer. Não tinha jeito aquilo. Não tinha jeito, porque um câncer, quando está já ramificado, não tem médico, homem que pode curar. Vocês sabem disso. Mas Jesus secou. E os exames deram totalmente negativos. Por isso, glória a Jesus. E Jesus falou nessa noite para você de impasse. Então põe a sua mão com fé. Eu vou tocar em você nessa noite com a simplicidade da Meire, daquela tarde que ela tocou a mãe dela. E o Espírito Santo passou através dela. Enquanto aquela música estava sendo tocada lá e cantada. E ela disse, mãe, creia. Creia, mãe, que Jesus está aqui. E a mãe disse, eu creio, filha. Pronto, bastou. Jesus curou. Aleluia. Que maravilha. Há uma unção, há um poder aqui nessa noite. E Ele vai dar solução para esse impasse. Porque, olha, o seu impasse não é menos que o câncer daquela senhora. Aleluia. Não. Aleluia. Não tem dificuldade para o Senhor. Glória a Deus. Por isso, vocês que estão sentados aí, adorem o Senhor. E vamos nos unir numa só fé e agradecer ao Senhor Jesus, porque o impasse vai acabar agora. A hora que essa unção descer e tocar cada um aqui, eles vão ser transformados. E esse impasse vai ser transformado em bênção, em solução. Porque o Senhor está aqui e você vai se sentir aliviado. Porque Jesus ama você. Então, mais uma vez, vamos cantar todos juntos com muita fé. Aleluia, esse canto.
Ponho a minha mão na mão do meu Senhor, da Galileia,
é Jesus.
Ponho a minha mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar.
Jesus,
meu
Jesus, que cuida de mim noite e dia sem cessar. Jesus,
ponho a minha mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar.
Aleluia, Jesus, aleluia. Eu vou falar um pouco hoje sobre a carta do Dave, do mês de outubro do ano passado, porque ficou faltando. Se você for olhar na sequência, está faltando outubro, porque ficaram uns meses sem vir. E quando eu fui lá em outubro, eles me deram 3, 4 de uma vez, e eu não consegui traduzir tudo, porque depois foi vindo dos meses seguintes, e eu não tinha tempo para ir fazendo isso. Mas ontem eu acabei, e tem tudo a ver com a pregação de sábado e com a proposta que eu fiz para vocês para a semana que vem, algo novo que vai começar aqui. Então eu queria já ter trazido cópias para vocês hoje, mas acontece que o assunto é tão importante, mas é tão, que gente, não há computador de gente aqui que funciona, nem meu e nem de ninguém, tá? Ontem à noite tirei uma cópia para ler, porque daí que eu faço as correções melhores, porque você olha lá naquela, no vídeo lá, você não consegue pegar tudo. Quando tira a cópia, vai lendo e fala, não, mas isso aqui é assim, aqui é assado. Então eu faço assim, tiro uma cópia e depois faço as correções, aí mando para todo mundo. Foi facílimo, tirei a cópia, tudo bem. Então hoje eu falei, agora eu corrijo, né? Mando para as meninas, elas já vão começar a trazer as cópias. Que o quê? O computador delas não funciona, o meu não tira cópia, do Cristiano não tira cópia, da Fabiola não tira cópia, ninguém tira cópia. Entendeu? Mas para sábado, em nome de Jesus, nós vamos ter. Aí, chegou bem hoje a carta de abril do Dave, que chega geralmente nessa época do mês. Chegou pelo e-mail, porque não vem mais pelo correio, porque estava dando furo. Então, para não ter furo, já vem para o e-mail. Bom, vamos tirar a cópia, porque amanhã eu preciso começar a traduzir, porque é muito importante o assunto e já tem que começar, nós já temos que começar a entrar nessa também. Tá? Que é isso que é bom, cada vez mais e mais. Cadê a impressora? Tá lá, daquele jeito. Aí eu disse, eu vou olhar na caixa do correio. Quando eu olho na caixa do correio, uma cópia da caixa. Não adianta, porque... Entendeu? Vem por um caminho, tem mais 7 opções. Não adianta, porque o nosso Deus é poderoso.
Amém.
Então, o assunto desta noite, desta nossa meditação de hoje, é para edificação pessoal. É para você crescer espiritualmente. Porque a nossa igreja, irmãos, não vai ser uma igreja de cristão sentado, sem poder. Que você não sabe resolver os seus problemas. Você só não vai deixar que os seus problemas sejam resolvidos se você não quiser. Não tem importância, mas aprender você vai. O dia que você precisar, você vai saber como fazer. Isso não é bom? Fala assim, ah, só o pastor que tem poder. Que mentira. Deus não faz acepção de pessoas. Dons são diferentes. Os dons são diferentes. Os ministérios são diferentes. Mas o poder é igual para quem quer. Amém? Então, 1 Coríntios 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, quando você ora em línguas, os mistérios de Deus, que é a palavra de Deus, que é o pensamento de Deus, que é tudo aquilo que Deus é, o jeito que Deus é revelado no seu espírito, porque você nasceu de novo. Porque você aceitou o Senhor Jesus. O dia que você aceitou o Senhor Jesus, você nasceu de novo e adquiriu a natureza de Deus. Bárbaro. Então você acabou com aquela natureza morta, com aquela herança de Adão. Você não tem mais que carregar aquela herança de Adão, que era morta. Agora você carrega a herança de Cristo Jesus, que é vida. Então você tem como se relacionar com Deus e ter toda o entendimento e a revelação dos mistérios. É isso que ele está dizendo aqui. Você pode, quando você começa a orar em línguas, você começa a entrar num relacionamento com o Espírito Santo. Mas isso não é o máximo. Todo o poder de Deus, o Espírito Santo, está se relacionando com você? É infalível. Você vai ter poder. Só que você precisa se dedicar a isso. Tem gente que quer ser um bom atleta, então ele passa horas do dia, 8, 4, 6 horas do dia treinando o esporte. Não é assim? Dia após dia, ano após ano. Tem gente que fica nas cartas do baralho. Fica bom afiado. Tem gente que fica bom no copo. Bom, não interessa. Agora, se você quiser ficar bom, sabe, ter poder de Deus, você tem que se dedicar ao Espírito Santo. Então, por que não fazer isso? Se ele concedeu a você, só falta estar escrito o seu nome entre parênteses aqui. Mas você pode pôr, porque é pra você que crê, isso não é bárbaro. Então, o Espírito Santo vem e se relaciona com você. Já imaginou você ter relacionamento com a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Pessoalmente. Sabe o que, que esta pessoa da Santíssima Trindade faz? Que é a onisciência, que é toda a sabedoria de Deus, que é todo o poder de Deus. Sabe o que, que esta pessoa faz? leva você diretamente para o Senhor Jesus.
Aleluia.
Você quer andar com Jesus? Fique cheio do Espírito Santo. Bárbaro. Tem gente que lê a Bíblia e tem toda a Bíblia memorizada na mente. Natural. Só que não conhece nada do que Deus está falando. Não entende, até então não entendeu nada do que Deus está falando. Pode citar todos os versículos. Pode saber, até a página faz assim, já sabe. Porque leu, memorizou, tem boa memória. Mas Deus não habita aí. Deus não fala aí. Porque se fosse assim, meu Deus, eu ia ser a última. Porque já imaginou memorizar a Bíblia? Eu não tenho essa condição humana. Mas tem gente que tem. Fala tudo, aí você fica impressionado. Se você ficar cheio do Espírito Santo, você não vai ficar impressionado. Porque você vai ter a unção de Deus que vai mostrar que aquilo é só memória. Que aquilo não é vida. Porque vida vem para o seu Espírito. O Espírito Santo vivifica a palavra de Deus dentro de você. Isso não é demais? Então você, porque tem a natureza de Cristo Jesus, ora em línguas, os mistérios de Deus são revelados dentro de você. Aqueles que não podiam ser revelados antes com a natureza de Adão. Impossível. Com aquela natureza nossa morta, antigamente, não podia porque é espírito. Então tem que ser no espírito. Então ele diz aqui, se você vir, virando a folha, versículo 14, Paulo diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Portanto, a oração em línguas é para o espírito humano. O Espírito Santo começa a trabalhar no teu espírito. Só o Espírito de Deus que pode trabalhar no espírito humano, ninguém mais. Ninguém mais. E nós temos uma capacitação dentro do nosso espírito de recebermos a revelação de Deus. E porque nós vamos orando muito em línguas, abre-se um canal perfeito para ouvir a voz de Deus. Então o David cita nessa carta o seguinte, que quando ele escreveu essa carta, foi para outubro, mas ele escreveu antes daquele atentado terrorista. Em 11 de setembro, em Nova York. Então ele pôde encaixar bem o começo dessa carta, dizendo que as pessoas que não ouvem Deus, que não têm intimidade com Deus, quando vêm, presenciam qualquer tragédia, qualquer situação de extrema dificuldade, entram em pânico. Mas a pessoa que ouve a direção de Deus, ela nunca tem pânico. Porque Deus está falando com você e pode ser o horror que for que te envolva, você está no meio, você não entra em pânico, não tem medo, porque você sabe a direção para você e Deus te protege. Então ele disse, olha, nós aqui na nossa igreja não ficamos nem um pouco atemorizados ou perturbados com este fato. Isso não quer dizer que nós não ficamos angustiados, tristes, e chegamos até a orar pelas famílias daqueles que morreram lá. Mas isso quer dizer que nós temos a direção de Deus para não entrarmos em pânico em nenhuma situação. E ele diz, e se você foi uma dessas pessoas, muito bem, porque você está fazendo aquilo que você sabe que é para fazer. Você está orando, você está se edificando, você está lendo a Bíblia, você está ouvindo Deus no seu Espírito. Espero que muitos de vocês não tenham tido um pingo de medo. Mas aqueles que entraram em pânico ficaram atrás dos noticiários dia e noite para ver o que mais ia acontecer. Porque são guiados por essas circunstâncias. Então é tempo de você se desligar de todas as notícias. Não que é para você não ficar a par do que está acontecendo, mas para você não ser guiado por essas notícias. Mas para você ser guiado pela palavra de Deus. E como você vai ser guiado pela palavra de Deus? Quando você ora muito em línguas, vai abrir um canal dentro de você. É por isso que então ele entra no assunto de ouvir Deus. Esse canal que nós temos. Que você só vai perceber e ficar familiarizado com isso devido ao tempo que você ora em línguas, devido ao tempo que você fica lá perseverando para você ouvir Deus. Não é bom demais você ouvir Deus? E você, de repente, você está numa situação, você se isola. Não, nós podemos estar assim, no maior barulhão, maior confusão. Você se isola, começa a orar em línguas e imediatamente você ouve Deus falar. Que seguro é esse? Esse é o seguro verdadeiro que Jesus nos deu, o seu Espírito. Não é demais isso? Como que você vai poder errar? Como que você vai poder ficar sem solução para os seus problemas? Nunca. Basta você esperar, ficar na presença de Deus, que Ele vai dar isso para você. Agora, isso depende de você querer. Porque é absurdo o que Deus fala. Está escrito aqui no capítulo 2, versículo 14, acho. Para trás um pouquinho, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, 1 Coríntios. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amados, mesmo quando vem uma revelação para você, através de uma pregação como essa, se você não está orando em línguas, se você não está cultivando a sua sua vida espiritual, você vai questionar. Quantas vezes não se levantam questionamentos na sua vida com relação à pregação feita aqui? Ah, não gosto que fala do diabo. Lógico que ele não quer sair da tua vida mesmo. Se você não conhecer as táticas do teu inimigo, é bom porque você está sempre enrolado com ele. Medo do diabo por quê? Se Jesus disse, não temas, eu estou contigo. E o príncipe deste mundo já foi derrotado. Deste mundo. Entende? Porque as coisas do Espírito só são discernidas espiritualmente. Paulo fala na carta aos Romanos capítulo 8. As coisas de Deus você só entende no teu espírito. Para você acompanhar as pregações que são feitas aqui, você tem que orar um pouco em línguas. Senão você não vai entender. E se eu tenho que voltar sempre ao mesmo, é porque você precisa entender. Senão Deus ia dizer, muda agora. Às vezes eu adianto, mas de repente ele diz, volta. Não pode mais, volta. Entende, amados? A importância da oração em línguas? Ninguém vai pregar oração em línguas se não pratica. Eu posso falar isso para vocês porque eu pratico. Senão, vocês não iam ter força. Porque pelo fruto, você conhece a árvore. Se a árvore está boa, o fruto vai ser bom de acordo com ela. Se vocês quiserem, vocês têm a condição de orar em línguas, porque eu oro em línguas. Vocês vão aumentar o tempo de oração em línguas, porque eu oro em línguas. E eu posso dizer a vocês que eu tenho seguido o pastor Dave Robertson por 12 anos. E digo a vocês que eu nunca questionei uma pregação desse homem. Muitas vezes não entendi lá no fundo. Eu não consigo entender direito isso que ele está falando, mas eu aceito. Porque meu espírito estava recebendo. Mas ainda não tinha passado para a minha mente natural aquilo. Porque eu precisava de mais jejum, porque eu precisava de mais leitura da palavra, porque eu precisava de mais oração em línguas. Adoração, meditação. Se muitas vezes você não entende o que eu estou falando, e você sai do assunto, sai longe, é porque você está precisando jejuar. É porque você está precisando orar mais em línguas, ler mais a Bíblia. Amém?
Amém.
Então vamos voltar lá para o capítulo 14. Porque no versículo 4 ele diz, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. E no versículo 5, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Amém?
Amém?
Ó, versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação ou de ciência ou de profecia ou de doutrina? Depois, no versículo 19, ele diz, como eu vou falar em outras línguas se não vier a revelação? Isso é uma coisa que ele está falando. Porque quando vocês forem ler a carta, vocês vão entender bem. Depois, no versículo 19, é outra coisa que ele está falando. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Mas no versículo 18 ele diz, dou graças, contrastando, a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Primeiro ele diz, o que que me adianta eu vir aqui e falar em línguas se eu não tiver interpretação? Para que seja passado para vocês a revelação. Porque, continuando, eu conte no último versículo aqui, no último não, no 19, porque eu prefiro falar 5 palavras para vocês aproveitarem e se edificarem e serem curados e serem transformados e serem salvos do que eu falar 10.000 palavras em outras línguas que ninguém entende. Mas no versículo de cima ele diz, eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. O que? Não está confuso isso? Tá, porque falta revelação. Mas ele quer dizer o seguinte, quando ele fala aqui no versículo que eu acabei de ler para vocês, no 6 e depois no 19, ele quer dizer como que tem que ser na igreja, como nós estamos aqui. Porque estava havendo confusão na igreja lá em Coríntios. Eles estavam falando em línguas, sem ter interpretação. Porque esta oração em línguas que ele diz, porque eu falo em línguas mais do que vós, ele quer dizer a oração que ele acaba de falar no versículo 2. É a oração para edificação pessoal. Ele está mostrando a vida de oração pessoal que ele tem. Que em casa ele ora em línguas mais do que todo mundo. Por isso que ele se edificou a tal ponto para ter revelação, para chegar na igreja e falar da palavra de Deus, e falar de Jesus, o que é o mistério. Ele recebeu a revelação do mistério, da salvação. E o mistério de Cristo, dado para nós que estamos sentados nos lugares celestiais com Ele, com toda a sorte de bênçãos. E que nós não precisamos mais andar no jugo que Satanás pôs. Quando andávamos na herança de Adão. Então, quando eu tenho a revelação, eu vou mudar de vida. Por isso que eu tenho que orar em línguas. Entende? Para me edificar. Então, em casa, aquela oração que eu faço em línguas, cambarelo, cabare, axé, aquela oração é para minha edificação, para eu crescer. Mas, se levantar alguém aqui com uma língua, se Deus puser alguém aqui que fala em línguas, vai ter a interpretação. Então ele diz aqui, no 16, e se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Como que vocês vão falar, aleluia, muito obrigado Jesus? O indouto quer dizer aquele que não está entendendo nada do que está sendo falado. Como que ele vai poder ter salvação? Como que ele vai poder entender a palavra de Deus se não tem interpretação? Então não é desse jeito que é para ser ministrada a palavra de Deus. É para chegar aqui e passar essa revelação do tempo que está em casa orando em línguas, horas e horas e dias e meses e anos, para chegar aqui e passar para a Assembleia, para ela poder crescer e fazer. É isso que Paulo fez. Ele ficou fechado anos. E ele continuou, porque ele diz, eu oro mais que todo mundo, em línguas. Ele continuou. Esta é a vida de oração pessoal é você orar muito em línguas. Portanto, lá naquela oração, não é para ter interpretação. E nem é para chegar aqui e ficar falando em línguas, porque ninguém vai entender e nem vai poder dizer amém. Dentro da igreja é como estamos fazendo. Amém, amados?
Amém.
Deixa eu ver aqui. Se eu acho. Isso. Então, essa oração em línguas que Paulo está falando aqui é para quebrar todas aquelas barreiras que nós temos dentro de nós que impede de termos revelação. Porque quando você começar a orar muito em línguas, vai aparecer na sua vida todos os empecilhos que você tem diante de Deus, para você receber revelação, para você crescer e para que a sua carne deseje ser mortificada. Para você ter esse desejo mesmo, eu quero me mortificar porque eu quero isso que Deus está falando para mim. E quando você faz isso, mais e mais e mais, aumenta o desejo de você de morrer para Cristo, por Cristo e em Cristo, para que você cresça. É por isso que você tem que orar bastante em línguas. É por isso que você tem que deixar o Espírito Santo trazer para você os mistérios. Agora, orar em línguas não é doutrina de igreja. A nossa igreja ora, a pastora quer que ore, não é que a pastora quer. Isto é bíblico. Está sendo ensinado aqui. Tá certo? Porque Paulo teve toda esta revelação. Em casa ele orava muitíssimo em línguas. E quando ele diz aqui, nada na Bíblia está escrito por acaso. Ah, vamos pegar um número aqui, por exemplo. 5 palavras e 10 mil palavras. O que, que ele quer dizer? Tem que dizer isso. O Dave perguntou assim para Deus. O que, que quer dizer isso? Que eu não entendo no versículo 19. Por que, que ele fala que é melhor falar 5 palavras na igreja do que falar 10 mil em línguas desconhecidas? Por quê? Deus falou assim, ó, dá um tempo e você vai perceber isso. Veja quanto tempo você leva para falar 10 mil palavras em línguas. Então ele pegou e sentou, falou assim, então eu vou fazer a conta. Deus falou para eu ver. Aí ele sentou e começou a orar em línguas, numa velocidade normal, que ele presumiu que Paulo tivesse orado daquele jeito. Diríamos, cambarelo, cacheira, bariecando, barecola, abacate. Se você fechar o seu olho assim e estiver bem tranquilo, se você estiver bem cheio de paz, bem à vontade, eu presumo também, porque o Espírito Santo que guia, né? Eu presumo que tenha sido assim. Camborelo, cachê, orerabacá, xengê, boreno, cararacate, urecamba, que louca, xê, queberiliano, condovo, coxi, cambá. Uma coisa que flui naturalmente. Caborelo. Porque se eu fizer, acaba aí, a chumba, leque, tabaré, que é tudo, é uma coisa, para lá, puxa, puxa, para que me dê, porque eu tinha puricanda, baque, tchê, para que eu. O senhor disser, colê, quixacabale, cotê. Aí eu já vou pensando outras coisas, não tô nem aí. Não, não é por aí. Uma coisa normal, que flui, do jeito que eu tô falando agora em português, seria coberacandoberulanumacavaca. Eu presumo que seja assim. Tenho certeza que foi assim que o David fez. Então, ele fez a conta de 1 minuto, porque ele não ia, já imaginou, contar 10 mil palavras não ia dar. Então, ele fez a conta de 1 minuto, quantas palavras ele falou e multiplicou. Então, leva-se mais ou menos 2 horas para orar 10 mil palavras em línguas. Então, se você orar 2 horas em línguas, quieto, sentado lá, você orou 10 mil palavras em línguas. Aleluia. Aleluia! Então, isso levou o Espírito Santo a trabalhar no seu espírito o plano que Deus tem para você 2 horas. É demais isso ou não é? Sua vida vai mudar com completamente, a sua vida vai mudar. E tudo aquilo que está amarrando você vai vir à tona, vai aparecer. Como eu disse no sábado, de repente você pensa que a tua vida está uma bagunça. Ela sempre foi uma bagunça. Você que nunca viu, porque ela estava ajustada com o mundo. E o mundo é uma bagunça, está perdido. Tá? Então, você quer se ajustar em Deus, então vai ter que ser quebrado toda a bagunça da tua vida. Você vai ter que pensar como Deus pensa. Você vai começar a pensar como Deus pensa. Você vai ser uma pessoa diferente. Porque você vai discernir as coisas no Espírito. Você não vai precisar mais pedir orientação para ninguém. Acontece um problema com você, você vai correndo atrás de um homem para ver a solução. De um ser humano. É que coisa má. Se Deus fala no Salmo 1, você tem um problema, não vai no conselho dos ímpios pegar a instrução. Você vai e medita na palavra de Deus dia e noite. Um dos modos para você meditar a palavra de Deus é ouvir essas fitas. Uma boa fita é meditar. Porque está revelando para você a palavra de Deus. E você vai orando em línguas e vai meditando e você vai entendendo. E a tua vida vai mudando. E você vai tendo a fé para resolver os seus problemas. E esse canal vai se abrir. Então, é para você treinar para que abra esse canal da comunicação com Deus. Eu não sei por que Deus não fala comigo. Porque você está orando pouco em línguas. Está orando poucas 10.000 palavras. Amém, amados? Para você ter a direção mesmo, porque é uma delícia. Você tem um contato direto com o Espírito Santo sem nenhuma interferência. E tem mais. O Espírito Santo vai ensinar você a se relacionar com Deus. Você sabe como que é o relacionamento entre duas pessoas? Depois que você tem intimidade, é fácil, perfeito. Não tem, sabe, dificuldade nenhuma, não tem rosco nenhum. Fala-se tudo, entende-se. Assim não é um perfeito relacionamento? É assim que Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. É desse jeito. O Espírito Santo vai ensinar você a ter relacionamento com Deus. E quando o diabo vier e colocar na tua mente na hora um terror, um pavor, um pânico, que ninguém pode resolver, e aquilo parece que vai envolver você, o Espírito Santo se levanta imediatamente dentro de você e fala a palavra de Deus. E você diz, não é nada disso, já está feito. O meu Deus disse, e você começa a glorificar o Senhor falando a palavra de Deus. Você é diferente, isso não é demais. Você tem que ser um ser espiritual. Porque Jesus falou, olha, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, Pai. Você não é mais do mundo, você nasceu de novo. Você não tem que andar como o mundo anda. Você vai se dar mal se você andar como o mundo anda. Você tem que deixar o Espírito Santo falar as coisas de Deus para você. Não é demais? Ele vai orientar na sua vida íntima, pessoal, e vai orientar você em casa. Aqui na igreja, como você tem que se relacionar. Vai acabar todos esses bafafá, tititititi que está por aí. Porque você vai ser um ser espiritual. Você não é mais um ser carnal. Ser carnal, ah é, é. Faz favor. Que isso? Eu jamais faço isso. Jamais. O diabo me tenta, mas eu não faço mesmo. Meu Deus está tomando conta e eu abençoo. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu estou aprendendo com o Espírito Santo. Se você vier aqui agora falar de qualquer bafafá da igreja, nós vamos orar para esse bafafá agora em nome de Jesus. Amém. Porque eu não quero entrar nessa mesmo. Porque isso é o diabo. Tá bom? Você não gosta de ouvir falar no diabo? Pois isso é o diabo. Dá uma raiva desse diabo. Anda na carne, faz o que o diabo quer. É tititi pra lá e tititi pra cá. Eu pego, fecho a porta do meu quarto, não falo com ninguém, fico orando em línguas lá. Tá bom? E se o diabo pensa que ele vai me pegar, ele tá muito enganado, porque maior é aquele que está dentro de mim do que o que está no mundo.
Aleluia.
Quando o diabo quer me pôr num laço, Deus fala, não é assim. Eu, aleluia, não é mesmo. Oh, glória. Aleluia, eu não vou entrar nessa mesmo. Você tá amarrado, diabo. Não é bom você andar com Deus. E, porque você não vai errar. Você pode vir falar o que você quiser. De repente até... Ah, é mesmo? Será que você tem razão? É isso mesmo. Eu viro as costas do Espírito Santo e falo, não é nada disso. Ele me trata assim. Aí eu falo, ai, é mesmo? Como eu caí? É mesmo que eu não vou seguir aquela conversa nunca. Nunca. Não tomo decisão nenhuma, não faço nada. Daquilo que nós combinamos. Que você veio me instigar. É. Já pode usar você, mas ele não vai me usar em nome de Jesus.
Aleluia.
Sabe por quê? Eu estou jejuando mesmo. A minha carne não vai me dominar nunca mais. Isso é bom, não é?
É.
Isso é para dar força para você sair dessa. Em nome de Jesus, agora.
Amém.
Você já sabe discernir o que é do diabo? Então, por que você segue? Jejum. Jejum. Vou falar sobre jejum, hein? Já estou preparando.
Aleluia.
Amém, amados? Então, o Espírito Santo vai ensinar você a ter um relacionamento com Deus. Bárbaro. Tá certo? Bárbaro. Um relacionamento pessoal sem barreiras com o Espírito Santo, com Deus. Intimidade quando você ora em línguas. Então, para as pessoas que não vêm no sábado, isso foi direção do Espírito Santo. E eu tenho certeza absoluta que foi dele. É, já tem uma turma aqui que está orando de sábado, das 11 da noite às 5 da manhã. Por quê? Porque Deus vai olhar lá do alto e falar, coitadinhos, que dó. Ah, vou dar. Puxa, afinal, sabadão. Coitado. Não. Deus lá está precisando da minha oração? Nunca precisou. Eu preciso de Deus que eu faça qualquer coisa. Eu quero que a minha carne morra, porque eu quero encontrar com este Deus. Eu quero que a minha carne entenda muito bem que eu larguei tudo para andar com este Deus. E que eu não vou ceder aos caprichos da minha carne, absolutamente, por nada, porque eu quero receber esse poder de Deus. E sabe por que eu quero receber esse poder de Deus? Porque Deus me deu Alphaville, para que as famílias fossem salvas. Sabia que Ele deu para mim? Meu Senhor. É pouca responsabilidade? Não. Mas uma perna não anda sozinha. Aí, porra, você não vê uma perna de um negro andando aí sozinho. Ah, é a perna da Ana Maria. Não. Como você sabe? Ah, eu sei. Tem um defeito aqui. É dela. Não, ela está ajustada num corpo. E você faz parte do corpo. De Cristo. Você é um membro. Eu sou outro. E se você se ajustar e nós estivermos juntos, não vai demorar nada para todas as casas abrirem as portas. E nós vamos entrar lá. Entende isso? Ah, não me conformo que é só Alphaville. Eu sou Deus. Eu sou o Espírito Santo. Um dia eu acordei e disse, vou mudar para Alphaville e vou entrar nas casas lá. Ah, é? Pretenciosa, não? Mas não foi mesmo. Viu, Silvia? Cadê a Silvia? Mesmo! Não foi. O Zé Luiz é carioca, ele fala mesmo. E ela fala, adoro quando você imita o carioca. É que me dá uma raiva do diabo que eu falo assim mesmo. É pra ele entender. Que é muito forte falar desse jeito. Deus falou, você vai lá e eu vou te pôr dentro daquelas casas, viu, Tilda? Deus falou, eu vou te pôr lá dentro daquelas casas com o meu poder. Porque se eu chegasse aqui... Pois não. Olha, eu vim aqui em nome do Senhor. Ah, cai fora! Como cai fora? Não, eu tenho boas intenções. Eu vim falar de Jesus. Sai daqui! Ah, então eu vou pra casa do Antônio, da Regina. Eu sou católico. Não quero ouvir falar de nada. Meu Deus, então eu vou para casa do Zé Mário. Não, eu tenho que entrar numa casa, porque Deus falou. Você acha que é assim? Não foi assim, não. Deus me preparou 3 anos para eu vir aqui. Eu orei muito em línguas naqueles dias. E antes de eu sair, eu disse, Deus, o que eu faço? Eu tenho um grupo aqui com mais de 300 pessoas dentro dessa igreja. O que eu faço? A mudança já está no caminhão. Eu vou ficar lá, vem aqui, faço o quê? Você me mostrou em visão muitas casas, eu entrando lá, e o seu poder. E se eu entro nas tuas casas, é porque Jesus entrou aqui antes de mim.
Aleluia.
Porque você jamais ia abrir a sua casa para mim. Em nome de Jesus. Aliás, você não ia aguentar isso mesmo, se fosse obra minha. É que Deus sustenta você para isso, porque isso não tem lógica humana. Entendeu isso? Então Deus falou muito claro e eu ouvi Deus falar. Não entra e não vai em igreja nenhuma. Quando eu falei isso para as pessoas, elas quase me mataram. Essa mulher é uma louca, não entrar na igreja, porque se Jesus é da igreja, como que ela vai entrar na igreja? Então é para você que ele falou para entrar na igreja X. Para mim, ele falou, vai na casa do seu fulano. Ele disse, fica lá que você vai ser procurada. E em 15 dias eu fui procurada. É bom ou não ouvir Deus? E quando eu não sei, eu fico parada. Você não acha que está na hora de você ir para o prédio lá fora? Não, não acho. Não acho. Porque se você for bancar e não tiver na liderança do Espírito Santo, você vai pagar o aluguel o primeiro mês. Depois eu que, ó... Vou ter que vender cachorro quente na esquina para pagar o aluguel. Fazer uns bordados, mandar as mulheres aí. Vamos, gente. Vamos vender coisa, porque eu preciso pagar o aluguel da igreja. Mas eu não vou fazer isso mesmo. Diabo. Mas não vou. Porque eu estou seguindo a liderança de Deus. Aqui não se perdeu a liderança nada de Deus. Porque ele sustenta a minha causa, o meu direito. Aleluia. Eu estou ouvindo Deus. Glória a Jesus. Eu tenho comunhão com esse Deus. E sei o que é para eu fazer. E não tenho pretensão alguma. Porque se Deus falar que vai ficar mais 10 anos aqui, eu vou. Ele vai sustentar. E quando veio gente cheia de emoção aqui, olha, sabe, quer saber de uma coisa? Eu vou te dar uma igreja. Eu já vi o terreno é lá. Vocês estão vendo essa pessoa aqui? Nem eu. Muito menos eu. Já. Fumaça no vento. Não me venha aqui prometer nada. Venha com a coisa feita. Vai orar. Deus vai pôr na tua mão. Olha, quando eu tiver. Quando eu tiver. Quando você tiver, você já vai estar longe daqui. É dia após dia essas promessas. Mas o meu Deus não fala que a promessa dele já está estabelecida no céu por todos os séculos. Não estou precisando de promessa de homem nenhum. Não estou precisando de nada. Porque quem está sustentando essa oração aqui hoje é Deus. Aleluia. Se você abriu essa casa hoje foi porque Deus quis. Aleluia. Porque Deus disse, não se preocupa onde você vai. Porque quando um fechar, eu abro o outro. E isso aconteceu direto. Faz 7, 8 anos que eu estou aqui. Não são 8 dias. Que coisa que enjoa bem. 8 dias já foi. 8 anos, raja, não? Mas eu estou firme no Senhor. Que essa obra vai ser realizada aqui. Entendeu? Então, amados, como eu ia dizendo que a direção do Espírito Santo, já tem essas pessoas que estão, já tem mais gente aí orando, porque quer entrar na chamada, porque quer ser liderado pelo Espírito, porque já ouviu isso aqui dentro. Você ainda não está fazendo isso porque você não ouviu, assim. Você ouviu um pouquinho, você fala, não, só para o ano que vem. Tudo bem, de repente, daqui a pouco você vai ouvir. Então Deus falou assim, olha, tem muitas pessoas que oram, mas entram numa enganação de oração, que pensa que ora e não ora. Ora 5 minutos e não é que dorme, não. Vai atender o telefone, vai olhar o gás que está passando na rua, vai fazer um negócio, vai... E pensou que orou 2 horas. Tem coisa, porque o diabo põe tanta coisa em você, você pensa que orou e não orou. Você não consegue ficar quieto 2 horas sentando, falando 10 mil palavras em línguas. Então, Deus disse, pode chamar o povo, abre a igreja terça-feira, terça-feira, e eu disse, sábado, eu disse, das 8 às 11, a dose foi muito alta. Nós podemos ir das 8 às 10, no máximo às 10 e meia, porque 11 horas todo mundo na cama dormindo para levantar no outro dia e trabalhar. Terça-feira, todos estão convidados. Aí você vai ver o quanto você ora, mas vai ter uma unção aqui para te ajudar. Vai ter. E você vai mudar. E você vai ser um cristão diferente. Aleluia. E Deus vai derramar poder aqui. Aleluia. E o diabo vai ter que sair. Aleluia. Vocês não estão entusiasmados? Ai, glória a Deus. Olha, o convite está feito. Oh, é, mas que vai ficar caro gasolina, né? Isso. Anda com a mente do mundo. Se você der o passo, Deus vai te abençoar. Aleluia. Caro é eu ir para Tulsa 2 anos, já 2 vezes por ano. E quem está pagando é Deus. Aleluia. Aliás, é bem mais caro do que vir de São Paulo aqui. Depende da tua fé e da tua vontade. Isso não é demais, não? De repente você virar um ser espiritual e você saber qual é o plano de Deus na sua vida e Deus usar você, você servir ao rei. E para servir ao rei, já imaginou? Tudo Deus vai colocar na sua mão. E você vai ser uma pessoa diferente? Então, terça-feira, pode convidar quem quiser, pode vir. Nós vamos começar 8 horas em ponto. Em ponto. Tem um relógio ali, 8 horas em ponto. Mas se você chegar 8h30, você é bem-vindo. A hora que você chegar. Aqui não tem regra. Ops, deixa eu ver. Deixa eu tirar da tua conta aqui. Aqui, isso e que. E se você tiver que sair, você sai. Se você dormir, não tem problema. E se roncar, não tem problema. Porque quando começa a orar em línguas, dá tudo. Dá tudo e mais alguma coisa. Não tem problema. Mas tente. Deixa Deus usar você. Deixa Deus fazer em você. Se você não der o passo, Deus nunca vai fazer nada. Não pense que Ele vai dar o passo por você. Ele quer que você dê o passo com Ele, com a tua fé, para Ele poder fazer na tua vida. Tá? Seja corajoso. Deus falou. E forte. E venha, que Deus vai começar a transformar a sua vida. Ele vai começar a fazer milagres na sua vida. Amém? Amém?